A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Ocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa assim, você me conhece, eu sou o Léo Lopes, é com orgulho da minha tetinha aqui, com frio do Cacilda, que eu trago pra você mais uma edição do seu podcast dele sim, é mais uma edição do Radiofobia Les. Rubens e Jorge, levantem e batam palminhas, porque hoje nós temos aqui um programa, chega de palminhas, anões, chega, vocês não estão, vocês estão com frio, anões estão com frio, estão esquentando a mão, batendo palma, hoje acho que eu não vou nem pagar cachê pra vocês ficarem aqui no estúdio fazendo a nossa claque, porque hoje nós temos um programa totalmente fenomenal para a gente falar sobre um perfil profissional que é um dos mais... Todo mundo mete o pitaco na vida desse profissional, que é o profissional de publicidade. Vamos falar sobre a vida dos publicitários. O que é um publicitário? O que faz um publicitário? É, essas lendas urbanas que existem aí no mundo da publicidade, são verdadeiras ou não? Por que existe muito ex-publicitário também? É, vamos saber um pouco sobre isso e para conversar comigo hoje, é claro que eu tenho do meu lado aqui o meu Sancho Pança do Radiofobia, que como diz ele, é muito mais pança do que Sancho, diretamente de São Bernardo do Campo, Thiago Fujiwara, o Japinha Lês. Olá, Japinha!
Olá, Léo, boa noite.
E aí, cara, tá frio aí nas Detroit, não?
Aqui em São Bernardo sempre é frio, mesmo no verão.
Cara, eu lembro quando eu morava aí no Demarque, quando eu morava no bairro do Demarque, que era 3 horas da tarde, de vez em quando vinha aquela serração da represa que subia. A gente não enxergava o pau.
A temperatura cai 10 graus em
10 graus. Ô, Tiagão, você tem amigo publicitário? Qual a sua experiência com as pessoas das publicidades, hein?
Seus relacionamentos. Olha, Léo, eu não tenho nenhum amigo publicitário, mas eu tô sentindo que hoje eu vou sair decepcionado.
Por quê?
Porque foram anos e anos assistindo filmes, tendo aquela imagem do profissional cool, que tudo dá certo. Eu tô com medo do que esses caras vão falar aqui.
Cara, se você ouve o podcast do nosso segundo convidado de hoje, você vai saber que nem tudo são flores na vida das publicidades, mas também nem tudo são desgosto, não, porque eu tenho a honra de ter aqui diretamente de Porto Alegre ou São Leopoldo, hein, meu querido... Denis Andrade, diretamente do Mateada Podcast, da Agência Mateada de Marketing Digital. Ele está aqui hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo à Radiofobia, aliás.
Ah, eu sou de São Leopoldo, mas moro hoje em Porto Alegre.
Ah, então é,
sabia. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Que isso, o prazer é todo seu de estar aqui no programa. Nós estamos muito felizes. Nós que somos... O que é? Estamos o quê?
Vocês estão reclamando de frio, mas aqui em Porto Alegre, nesse momento, eu tenho 8 graus aqui no meu
carro. 8 graus, mas que beleza. Mas você também tem a vantagem de esticar a mão pra fora da janela e pegar uma taça de vinho, né? É fácil assim, né? Abre a janela, pega um vinho. Não, não é assim que funciona, né?
Quem dera. E pega um vinho geladinho.
Ah, é. Pois é. Na temperatura ideal. Ô, Denis, você que tá lá agora com o Mateada Podcast, sendo editado, atenção técnica... Cadê a Tênica? Ô, Tênica, a Tênica tá congelada de frio. Aperta o botão da caixinha registradora, Tênica, por favor. Solta agora que a gente falou. Exatamente, momento ticlinho agora. Mateada Podcast, um podcast que está sendo editado pela nossa empresa já desde o começo da concepção do programa Radiofobia Podcast Multimídia, aí com edição de Thiago Miro. Nós temos o Mateada Podcast. O que é o Mateada Podcast, hein, Denis? De onde que veio a ideia de falar dos bastidores, do que acontece na vida de quem trabalha em agência de publicidade, hein?
A gente faz muito isso em mesa de bar, né? Eu trabalhei durante muitos anos e sexta-feira sempre era aquele dia de a gente sair e falar um pouco das coisas ruins, das coisas boas que aconteceram, e sempre saía coisa engraçada, saía coisa divertida. Uhum. A gente aprendia também muito, e aí a ideia do podcast foi justamente isso, registrar isso e deixar disponível para que outras pessoas possam ouvir as nossas histórias, que eu tenho certeza que todo mundo se identifica com ela.
Cara, é muito legal porque revisando, né, a cada duas semanas a gente reedita e revisa o Mateada para publicar, sempre lá redondinho, né, com o nosso padrão radiofobético de qualidade. É muito engraçado porque, assim, as histórias são histórias que a gente vive nas nossas profissões no dia a dia, né? Mas o interessante é que sempre tem uma coisa em comum entre as pessoas que estão no mesmo ramo, né? Isso é muito bacana, né? Há uma identificação instantânea, né?
Com certeza, porque a gente acaba falando muito de relacionamento também. Então, um dos episódios que a gente fez recentemente é sobre produtividade, né? Produtividade, uhum, é algo importante para todo mundo, não só quem trabalha com digital, quem trabalha com publicidade, mas em qualquer ramo, a produtividade ela é importante. Então os assuntos acabam se cruzando, por isso que é tão interessante assim para todo mundo.
Eu lembro de uma abertura de um dos participantes no programa, acho que foi logo no comecinho, que falou assim, aqui é fulano de tal, e eu trabalho com fone de ouvido para que ninguém me perturbe. Eu tô com fone de ouvido sem ouvir música, só para que ninguém chegue perto de mim. Alguma coisa assim.
Foi eu que falei isso.
Ah, foi você, então. Eu trabalho com fone de ouvido sem ouvir música, só para poder ficar em paz e saber o que todo mundo tá falando.
Exatamente, porque tem momentos em que a gente precisa de concentração, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com algo mais criativo, a concentração, uhum, é algo bastante importante e muitas vezes ser interrompido,
é claro.
Atrapalha bastante, então o fone de ouvido ele acaba virando um escudo, né?
Contra, com certeza.
Contra essas interrupções.
Escudo social. Muito bom ter você aqui com a gente, Denis. Seja bem-vindo à Radiofobia. Espero que você goste da experiência. Puxa uma cadeira, senta no chão aí, porque a gente vai agora chamar ele que já, olha só, há quatro anos nós recebíamos a presença desse cara que é uma das pessoas dessa nossa geração, né? Dessa geração internética, uma das pessoas que revolucionou a internet. Quem não se lembra de Dunga em Um Dia de Fúria? Cagão de merda, quem não se lembra? Quem não se lembra de Porra Maurício? Quem não se lembra de Pérolas para Porcos? Eu nunca lembro o nome do... Era Pérolas para Porcos, eu também não lembro. Pérolas para Porcos, mas hoje ele está à frente do canal Quatro Coisas e tem várias, agora tem os vídeos das teorias das conspirações. Ele é meu colega em Marsupial Editora, autor do livro Videocast Guia Básico. Temos aqui, depois de 4 anos e 101 programas, novamente a presença da lenda, do mito, Pablo Peixoto.
Olá, ouvintes do Radiofobia, olá.
Eu achei que você fosse falar Sociedade de Consumo Pop.
Olá, Sociedade de Consumo Pop também, que está ouvindo, graças ao link que deixarei espalhado por toda essa internet.
Sociedade de Consumo Pop. Ô, Pablo, olha aqui, caiu um botão aqui. Tênica, baixa o volume aqui um pouco. Bota o reverb aqui. Eu lembro que no começo lá do Quatro Coisas, você falava alguma coisa relacionada a público nerd, um negócio assim, não tinha uma frase dessa? Aqui entre nós, ninguém tá ouvindo. Aí, saudações
de consumo nerd.
Aí, de repente, eu não sei por...
Sociedade de Consumo.
Que mudou?
Daquela música do Cacete do Planeta, né? Do Sociedade de Consumo. Adolescente na Sociedade de Consumo.
Ah!
E era Sociedade de Consumo Nerd. Que era só coisas que nerd comprava, então. Só que aí eu fiz um programa, foi o do Chico Anísio.
Uh-huh.
Quando o Chico Anísio morreu. E aí os nerds, eles fizeram um levante... E caçaram o meu título de nerd, porque Chico Anísio não era um assunto nerd.
Ah, entendi. Quer dizer que o Jovem Nerd pode falar de novela da Globo, mas o Quatro Coisas pode. Não podia falar de Chico Anísio.
Mas ele também sofre quando ele fala.
Não, eu sei disso, mas... Mesma coisa. Mas aí...
Falei, sabe uma coisa? Eu acho o termo cultura pop mais abrangente. Ninguém usava. Hoje é carne de
carne de vaca.
Cavalo falar pra cultura pop. Carne de vaca falar que é cultura pop, né?
Sim.
Mas na época não se falava em cultura pop ainda. E eu, procurando um termo que adequasse melhor ao que eu queria dizer, eu achei cultura pop.
Pop culture, tá aí, Andy Warhol total, hein?
Né? Tá todo mundo falando de cultura pop hoje em dia. Né?
Exatamente, tá vendo? É você sempre criando tendências. Você que...
Eu quando... correndo na frente, né?
Criando tendências. O Quatro Coisas é hoje... Não, Técnica, por favor, a gente... Há 4 anos já existiu Quatro Coisas, mas... Quatro Coisas se transformou numa marca... Eu vi, olha só, aqui mais uma vez um momento nostalgia, como diria Castanhari aqui. Eu vi a evolução do Quatro Coisas... Através da mudança dos cenários. Isso foi muito legal. É. Como que o Quatro Coisas cresceu como empreendimento de consumo pop?
Gravamos em 3 cidades, em 6 estúdios.
Exatamente. A mudança, né, dos estúdios. Tinha uma época que o vídeo tinha um som de bosta, parecia que tava dentro de um aquário. Aí, de repente, num vídeo, do nada, veio um puta de um som cristalino. Falei, mudou o microfone.
É que a gente gravava num galpão.
Eu lembro do galpão, exato.
E a gente, o eco era incontrolável, né?
Sim,
era muito alto.
O reverb, né?
Nem sei se dizer que ele é pé direito, devia ter uns 8 metros.
Nossa, era grande.
Aí a gente começou a alugar lona de som e fazia uma caixinha pra gravar. Aí o eco melhorou, mas não resolveu. Resolveu mesmo quando a gente começou a montar o estúdio próprio.
Sim, e hoje está em um altíssimo garbo. Altíssimo garbo e elegância. É claro que se você aí, ouvinte, leite com pera, chegou agora, não, acabou de descobrir o que é internet, acabou de nascer, né? Acabou de... Pequeno Neo, acabou de tomar a pílula vermelha, saiu dos tubos, tiraram agora a borracha do teu rabo, aquelas gosmas, tá cuspindo aí.
Dá Ctrl Z.
Dá Ctrl Z que ainda dá tempo. Pablo Peixoto, os links, é claro, estão no post pra você. Vai lá e assina o Quatro Coisas e deixa de ser tonto, porque, olha, eu sou fã, eu acompanho sempre os vídeos e está na tendência agora com os vídeos das teorias das conspirações. Elvis não morreu? Cadê o Elvis? O que foi que aconteceu?
Elvis foi enterrado vivo.
Foi enterrado vivo? Voltou para seu planeta? O que aconteceu, né?
Voltou para seu planeta.
Exatamente. Né? Temos lá esse vídeo
aqui, muito enquanto bacana. Quatro Coisas, que é o carro-chefe, ele não... Ele tá de férias, a gente faz 6 meses de 4 coisas semanal,
uhum.
Em 6 meses ele entra em recesso.
Sim.
Pra dar descansada e tal. Porque ele passa na Play TV, né?
Sim, tem essa também. Play TV.
Pra finalmente o programa ficar semanal, que antigamente era 20 dias quando dava. Então, quando a Play faz um contrato de 6 meses, 6 meses a gente fica em reprise.
Uhum.
Então, nesses 6 meses é a hora de reinventar o canal.
Fazer outras coisas. Aí...
Pensar em outras ideias, excelente, testar muita coisa. Aí deu muita... O pessoal gostou, continua. Não gostou, deixa pra lá e vamos começar outra coisa. Então, 10 ideias por dia pra poder... Sai uma, poder no final do mês salvar uma.
Eu gosto dos vídeos das entrevistas também. Das entrevistas é fenomenal.
São legais, né?
Quando tem as entrevistas, aquilo ali, eu imagino, cara, como dá trabalho, mas aquilo ali, as sacadas são muito bem sacadas. Posição de câmera. Muito bom, muito bom. Olha só, Pablo Peixoto está aqui mais uma vez. Vamos logo pro programa, senão a gente vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui falando das coisas que eu gosto. Afinal, são todos meus amigos. Mas o Pablo, sim, é claro. Por que o Pablo está aqui hoje? Ah, para divulgar o canal? Não, o Pablo está aqui porque ele é jornalista. E ele é publicitário. Mas ele já trabalhou...
Eu sou publicitário, que é ex outra coisa.
Ele é o... Exatamente. Então, a gente vai conversar sobre isso, afinal de contas. Até que ponto aquele dia de fúria tem a ver com a vida dele na publicidade, hein? Será que não estava ali freudiamente extrapolando algum desejo de matar alguém da mundo da publicidade? Não sei. Então, Técnica, sobe melódia, vira vinhetinha, porque já a gente volta ao programa de hoje e tá fenomenal. Não saia daí.
Oi, gente. Oi, gente. Foi isso.
Tamo de volta, olha que musiquinha fenomenal, Técnica, palminhas aí, Rubens e Jorge. Que bacaníssima. Lembrando que nós estamos aqui abrindo o programa de hoje com os lançamentos do mês de abril, by Maestro Billy, a playlist do Maestro Billy no Spotify. Se você não segue ainda, você não conhece, tem um link no post. A playlist eterna do Maestro Billy, todo mês, ele atualiza com os sucessos das paradas mundiais e muda o nome da playlist. Então, até o mês passado, essa playlist era abril de 2016, agora ela já, se não virou ainda, estamos aqui no dia 2 de abril hoje lançando esse programa, se por acaso não é, no dia 2 de maio, na verdade, lançando esse programa, se não virou ainda maio de 2016, ele vai renomar em breve. Você está ouvindo agora White Tiger de Easy Bizu, muito legal, e a gente abriu o programa com Beat of My Drum de Powers, eu recomendo pra caramba, você sabe. Maestro Billy, é loucura, loucura, Maestro Billy, sempre com a gente aqui no Radiofobia, a gente soltando as melódias. E agora estamos aqui. Técnica chega, Rubens e Jorge agora podem botar a mão no bolso, porque tá frio, botem a mãozinha no bolso, porque nós vamos conversar com nossos amigos sobre o mundo maravilhoso da publicidade. Afinal de contas, vamos lá, as pessoas falam, todo mundo, hoje nós vivemos numa época de internet, onde todas as coisas, você sabe como é que é a internet, né? Todo mundo dá pitaco sobre tudo que não entende porra nenhuma, essa é a fundamento da internet, né?
A mágica.
A mágica da internet é essa. Você pode falar sobre qualquer coisa, por menos que você entenda dela, né? Você tem voz, né? Principalmente o Twitter, a grande quinta série da internet, a melhor das redes é o Twitter, porque é a rede da galhofa, e a gente fica lá falando merda o dia inteiro e criando factoides e mentirinhas, que é uma delícia, ficar inventando historinhas, criando memezinhos, chamando o Estado Islâmico para bombardear Buenos Aires, é uma coisa maravilhosa. Mas o publicitário é uma profissão que todo mundo fala. Numa época muito anterior à internet, todo mundo dá pitaco na vida do publicitário, sem na verdade saber o que afinal de contas faz um publicitário, né? Cria-se aquela imagem que o publicitário é aquele cara que fica de calça jeans e All Star Converse com o seu blazerzinho e o seu óculosinho de aro preto, mandando nos estagiários e pedindo refações porque os clientes ficam ali, inventando as coisas malucas para os caras fazerem as campanhas, e ninguém sabe, na verdade, o que faz o publicitário. Então nós chamamos hoje aqui pessoas que são e vivem o mundo da publicidade. Então começo perguntando para Denis Andrade, autoridade máxima, o Big Boss em Agência Mateada, agência de marketing digital lá de Porto Alegre. O que faz um publicitário, Denis? Tempo!
Disso tudo que tu falou, a única coisa que a gente realmente faz é mandar nos estagiários.
O resto é tudo mentira. Mas olha só, o profissional de publicidade, você faz publicidade, né?
Você se forma muito diferente hoje em dia, né? Ela mudou muito, assim, principalmente essa grande virada que teve de 20 anos pra cá, que é o mundo offline e o mundo online, né?
Certo.
A gente vira as atenções pra internet e a publicidade se transformou em algo totalmente diferente, assim.
Perfeito. No mundo pré-internet, como era, hein, Odeir? No mundo pré-internet, numa época onde o digital ainda não dominava, qual era o perfil do profissional de publicidade numa época pré-internet e o que foi que mudou depois com o digital?
O que faz um publicitário, né? Ele identifica as virtudes de uma empresa, o que a empresa quer comunicar.
Certo.
E transforma isso numa comunicação ativa para o público-alvo que se quer atingir. Okay. Isso é uma forma bem resumida, o que a gente faz, né? Qual que é a grande diferença do offline pro online? Antigamente, no offline, a gente não tinha como medir os resultados, né? Ou eles eram muito demorados para medir. No momento que eu ia colocar uma propaganda no jornal, propaganda na TV, por exemplo,
uhum,
é muito difícil de medir o resultado efetivo que isso trouxe para a empresa, né?
Certo.
Se aquilo gerou venda, se aquilo virou a Warner, se aquilo conseguiu trazer mais engajamento.
Você ia perceber isso depois, num momento futuro, através do relatório dos clientes, de resultado de campanha. Aí que você ia ter mais ou menos o feedback pelos dados que o cliente ou às vezes uma pesquisa passariam para você, não é isso?
Exatamente, mas mesmo assim os dados ainda eram muito furados, né? Porque imagina que tu faz uma campanha massiva e coloca propaganda no jornal, na rádio, na TV,
tá,
em um outdoor. Então, tu teve tu impactou o teu cliente em diversas formas, em diversos meios diferentes.
Num canal aberto, né? Por exemplo, o intervalo da novela, você está pegando público diverso, né?
Exatamente. E aí, e se esse cara for realmente na tua loja e comprar o teu produto, por exemplo? Ele foi impactado em diversos lugares. Qual que foi mais efetivo? Qual que foi o último que foi o decisivo para ele conseguir comprar? Quando tu faz uma pergunta pro cliente e ele já conhece a marca, por exemplo, ele não vai indicar um canal. Ele vai dizer, ah, eu já conheci a marca é meio conhecida. Ou eu vi uma propaganda na TV. Mas muitas vezes a propaganda na TV foi a propaganda decisiva, mas que já foi suportada por uma no rádio e no jornal, por exemplo. Então é muito difícil de medir isso, né? De ter essa resposta real, assim, de onde é que vinha e o que estava realmente sendo efetivo. Claro que a gente tinha alguns indícios disso, mas nada era tão efetivo assim. Já com a internet, a coisa mudou completamente, porque hoje a gente tem ferramentas que nos dão uma resposta muito mais certeira do que tá acontecendo, né? Então a gente tem ferramentas como o Google Analytics, por exemplo, que é uma ferramenta que se tornou praticamente padrão em todos os sites na internet hoje. E se tu tem um e-commerce e tu realizou uma venda, tu consegue saber através do Google Analytics exatamente qual campanha que trouxe aquele cliente para gerar aquela venda.
Perfeito.
Então, os resultados hoje em dia eles são muito mais mensuráveis, né? O que mudou muito o perfil também do publicitário, né?
Certo.
O cara que trabalha hoje, ele precisa ser muito mais efetivo e precisa saber mostrar os resultados que ele tem, porque hoje ele mostra os resultados que ele tem, ou fica muito fácil de perceber que aquele cara está enrolando. Se a gente estivesse falando de publicidade há anos atrás, aí, era muito fácil o mau publicitário se esconder através dessa dificuldade de mostrar os resultados. Quem acabava identificando se a campanha tinha sido bem feita ou não era alguém que tivesse realmente experiência, né? Então, já hoje em dia, o próprio cliente é capaz de julgar se uma campanha publicitária está sendo efetiva ou não.
Então, eu sou um cara velho, né? Sou um cara que já passou dos... Já está no Zenta. Inclusive, estou devendo uma visita ao Dr. Dedão, aquele lindo, para pegar uma segunda opinião a respeito do meu examezinho. Mas eu me lembro que, quando eu era moleque, quando eu pensava em escolher uma carreira para faculdade e tal, eu sempre gostei da área de comunicação, né, e tal, mas também gostava da área de exatas, parte de computação. No começo dos anos 90... estavam começando as profissões de programação, de analista de sistema, ciência da computação e tal. Eu sempre ficava entre rádio e TV, comunicação, relações públicas e isso e tal. Por fim, não fiz nada disso, fui ser sacerdote. Quer dizer, é uma coisa totalmente diferente. Mas nos meus estudos aí de carreira e tal, eu esbarrei na parte de publicidade. E o profissional de publicidade que mostravam pra gente era um perfil de um cara maduro, um cara mais velho, assim, um perfil tipo um Washington Oliveto, um Nizam Guanais da vida, sabe? Esses cara de agências tipo DM9, o W Brasil, não sei o que e tal. A gente era colocado no profissional de publicidade, ou publicitário, ou a figura do chefe, do publicitário, né? Era colocado assim de uma forma meio mítica, né? De uma forma assim meio lendária pra gente, era tipo um negócio meio de Jedi, né, que você tinha que primeiro se tornar ali um pequeno padawan na agência, pra você um dia poder ganhar confiança e galgando os passos e chegar um dia do lado do mestre, não sei o quê. E hoje a gente vê no mundo digital jovens publicitários, como você e outros tantos que a gente vê, que vendem uma imagem de um dinamismo, de uma necessidade de agir, de criar e valorizam muito mais as ações e as ideias e a criatividade do que essa coisa toda do pequeno gafanhoto, né? Então, o Pablo, você viveu essa época do publicitário... Sim, sim. De gravata, gravata xadrez, e tá vendo hoje o publicitário de iPad. Como é que é que você analisa isso? Eu tô falando alguma groselha? Naquela época era assim que
eu
se vendia,
né? Seguinte, não, é porque tem aquela história de que as grandes contas, né, as grandes... Você já sabia que ia ser sucesso a campanha antes da campanha ser feita, né? Porque a conta é grande, tinha grana, e ia na mão dos caras que eram mais cobras.
Certo.
Os caras que eram mais da tinha mais experiência e tal. E além disso, você não tinha espaço de disposição dos profissionais. Você tinha coluna social, que quem frequentava eram os donos de agência mesmo, os caras parrudos.
Claro.
Então a internet deu esse palco para discussão sobre publicidade que era uma coisa, né, se dava num bootcamp e de faculdades, e de repente caiu no para qualquer um, né, absorver. Então, eu acho que o palco ficou maior, ou pequenos palcos surgiram para outros profissionais brilharem também, inclusive com coisas individuais. Então, acho que aquela da a democratização do espaço mesmo, de você poder expor seu trabalho, expor seus pensamentos sobre, uhum, sobre a área. Antigamente não tinha, né? O cara tava na agência e não tinha onde aparecer, a não ser que ele galgasse ali a longa escadaria, né?
Sim.
De tapetes pra chegar,
Pablo,
lá.
Deixa eu fazer uma pergunta. E você acha que esse pessoal da velha geração se incomoda com essa geração nova? Há um conflito entre vocês? Tipo, ah, pô, esse pessoal novo aí chegou agora e já quer ser top, enquanto a gente, que éramos os gênios da época, estamos ficando defasado? Ou há foi uma transição suave dessas gerações?
Cara, eu imagino que os caras devem ficar putos. Mas como eu não sou nenhum nem outro, eu fico ali na meiuca, eu acho que haja também muita política ali.
Isentão. Né? Então, falou isentão agora.
De velho.
Meu, Pablão isentão.
Ninguém quer ser velho. Ninguém quer ser ultrapassado. Tô isentão total.
Pablão aqui. Isentão.
Ninguém quer ser, assim, pensa bem. Ninguém quer ser ultrapassado.
Uhum.
Ninguém quer pagar de chorão porque ficou ficado deixado pra trás. Então o cara vai querer também parecer jovem, vai querer parecer antenado e não vai ficar reclamando. Não acho que nas claras não aconteça, não. Mas imagina que os caras devem ficar aí, putz, sim. Chega na agência, o cliente reconhece, seu funcionário não reconhece você, sabe? Eu vi o cara na internet, quando ele tem um blog.
Ah, o cara de mídias sociais aparece mais que o dono da agência, né?
É, tipo isso.
É o cara da RP, é o que tá nos eventos, é o quem conhece, quanto que o tubarão lá. Mas aquela coisa de que publicitário é uma vida obstinada, que trabalha de madrugada à base de Coca-Cola, café e pizza fria, e vira à noite, sexta-feira, véspera de feriado prolongado. Isso tudo é verdade ou é só o estagiário que se fode, hein?
Isso é mais completa verdade. Eu achei engraçado que no início do programa alguém falou: ah, a gente saía junto da agência. Eu falei, gente, que agência é essa? a pessoa sai no mesmo horário.
Às 4 da manhã. Eu achei que você fosse falar assim, que agência é essa que as pessoas saem dela, né?
Saem dela, né? Outro dia eu vi uma placa assim, agência 24 horas. Eu falei, nossa senhora, estamos caminhando pro futuro.
Nossa senhora. Porque eu trabalhei numa empresa grande, lógico, eu trabalhei como relações públicas numa empresa do setor automotivo. A gente, de vez em quando, tinha que ficar lá até mais tarde. Às vezes tinha um projeto, tinha um evento e tal, não sei o quê. E a gente lidava, junto com a galera do marketing, com as agências de publicidade, né? E eu via sempre o pessoal que era da publicidade, das agências. Era sempre uma coisa, sabe, parecia uns hamster na rodinha, assim. Um negócio meio louco, cara. E eu nunca enxerguei pelo lado deles. Eu nunca vivi esse lado deles, e eu sempre ouvi muito falar sobre isso, né? O próprio Denis lá no programa fala também, o pessoal fala sobre esse negócio de virar noite, de ficar até tarde, não sei o que e tal. Eu queria saber um pouco sobre isso, o quanto que isso tem de verdade, o quanto que isso tem de mito, o quanto que o profissional da publicidade não valoriza isso pra ficar fodão. Eu queria saber essas coisas.
Eu já fiquei muito tempo, já fiquei como funcionário de agência e como chefe de equipe também.
É.
Nunca dei motivação pras pessoas ficarem. Eu acho o seguinte, o cara terminou o trabalho de trampo dele, que tava esperado naquele dia, vaza, porque você vai voltar amanhã melhor.
Claro.
O que acontece muito em agência é que o cara fica muito tempo, muito até tarde. Aí no dia seguinte, o que ele faz? Como ele não recebe hora extra, né? Porque não paga.
Sim.
No dia seguinte, ele vai chegar um pouquinho mais tarde.
Ah, tem essa.
Chegando, né, um pouquinho mais tarde, ele vai acabar o trabalho dele um pouquinho mais tarde ainda. No dia seguinte, o que ele faz? Ele chega um pouquinho mais tarde ainda. Quando vê, o cara trabalhando de 3 da tarde às 2 da manhã.
Então, eu lembro disso quando eu trabalhava lá. Quando ligava na agência, às vezes, era umas 9h30 da manhã, 10 horas, quando a gente tava que nem fechando o stand do Festival do Japão, essas coisas assim, que eu tinha que falar na agência, né? Aí o nego falava pra mim, não, cara, aqui na agência o pessoal começa a chegar a partir das 11, 10h30, aqui o horário...
Eu chamo esse efeito de cemitério dos vivos.
Cemitério dos vivos? É bom, hein?
A agência tá funcionando, mas não tem ninguém.
A gente, pô, batia o ponto lá na, na, na empresa, 8, 8 e meia, 15 para as 9, e tinha uma certa liberdade para começar, mas era naquela São Paulo, trânsito, aquela coisa toda. Então você tem uma certa flexibilidade ali dentro daquela hora para entrar, dentro daquela hora depois para sair. Mas a gente ligava na agência e falava, será que tem aquele, né, o croqui do stand que eu pedi para arrebentar? Ih, cara, ó, isso aqui só vai conseguir encontrar ele aqui depois das 11, meio-dia, por aí mais ou menos, é que os caras chegam aqui, porque os horários... Aqui, aí o nego falava assim, aqui é agência, cara, você esqueceu? Eu tinha que lembrar do que mesmo, que eu não sei, eu tô trabalhando no horário comercial aqui, caralho, como é que funciona essa porra? Essa cultura da agência é tipo um planeta, assim, é um planeta diferente, as pessoas têm que... andar diferente, falar outra língua. Como é que é ainda lá na mateada aí? Você vê que vocês falam, vocês são gaúchos, vocês já falam outra língua, já andam diferente, né? Mas sendo publicitário, isso é ampliado ou não?
Eu já trabalhei com gaúcho na W3. É. E eu cheguei, tinha uma bíblia, tinha um glossário de gauchês pra gente aprender. Porque você não entendia os e-mails do cara, você não entendia os e-mails do cara. Primeira vez que eu li feitoria, eu falei, tá, é sim ou não?
Feitoria.
Eu falei, pá, ok, sim ou não isso?
Esse dicionário de Porto Alegre, ele existe, tem o de gauchês também, foi escrito pelo Luiz Augusto Fischer.
É.
E muitas vezes ele é bem necessário mesmo para conseguir conversar com o gaúcho, porque tem algumas gírias muito próprias aqui. Eu mesmo sofri bastante com isso quando eu fui morar em São Paulo uma época, porque... às vezes esse erro de comunicação, ele pode causar um mal entendido muito grande, né? Eu, minha primeira semana em São Paulo, eu tava um pouco meio fora da casinha, assim, não tava me sentindo muito, muito bem, ele queria me entrosar, né? Eu tava muito entrosado com o grupo, saí numa reunião com o cliente, e no caminho, dentro do carro, ninguém falava, e eu pra quebrar o gelo, quando eu passei, tinha uma festa de criança, e aí eu fui fazer um comentário amigável, assim, disse, olha só, uma festa de criança, que vontade de comer um negrinho. E aí ficou todo mundo olhando assim,
meu Deus do céu. Terminou na delegacia o passeio.
Pois é, porque a gente chama aqui no Sul o brigadeiro de negrinho. E foi muito ruim da maneira que eu descobri isso. Mas sabe que aqui na Mateada a gente não tem o costume de trabalhar até tarde da noite, assim. Geralmente o trabalho aqui acaba cedo, porque... essa história de trabalhar com...
quando é 9h30 já tá indo pra casa, né? No máximo, né? 9h30.
Isso é bem cedo quando a gente tá falando de agência. Né? o que acontece é que essa história de virar à noite, ela acontece muito com quem trabalha com criação, né? E trabalha com qualquer tipo de criação. Vai criar uma arte pra ilustrar uma revista, vai criar um site, vai fazer uma peça publicitária... propriamente dita. Como a gente não trabalha com criação, a gente trabalha com a parte... A gente pega a publicidade na metade do caminho, assim, é quando a peça já está pronta, uhum. E a gente precisa dar audiência para essa peça. É aí que o trabalho da Mateada entra. E é um trabalho que geralmente não precisa virar à noite, a gente não tem realmente algo para entregar com uma data específica. Mas eu já trabalhei em outras agências fazendo site e a gente... já aconteceu de ter que dormir na própria agência porque tinha que só tirar um cochilo ali, acordar e pau na máquina de novo, porque tinha data para entregar o site tinha que ficar pronto e já tinha até festa de inauguração marcada e não tem chororô, chegou na data, tem que entregar, né? Então é aí que a coisa começa a acontecer, de virar a noite e de ter que estar madrugada na agência, ver o sol chegar, ver o dia amanhecer pela janela da agência.
Eu sou de criação, que tem mais esse costume de ficar até de noite, uhum. Até de madrugada, né, na agência. Já vi muito criativo falar que é isso mesmo, que gosta de ficar de madrugada porque é um horário que não tem ninguém na agência, que ninguém enche o saco, o telefone não toca, que ele não precisa colocar o fone de ouvido desligado pra fingir que tá ouvindo música pra ninguém encher o saco, e que ele consegue se concentrar no trabalho. Consegue se concentrar no trabalho, então tem de tudo, né? É uma selva.
Você falou agora no criativo, outra coisa que a gente ouve falar muito também é, quando a gente fala de agência, eu escuto muito falar no mídia e no criativo. Se referem a esses dois profissionais, criativo, o criativo e o
mídia. Engraçado, eu falei aqui, mas eu odeio essa expressão criativo.
Então, o criativo e o mídia, quais são as funções que tem lá dentro da agência? Você tem o criativo é o quê? É o cara que cria, óbvio, né? Então... É o cara que tem que ficar o quê? Tendo ideias? É o criativo o quê? Do...
Tem uma piada que eu não sei se eu posso contar. Se eu não puder, você corta.
Corta. Aqui a gente não corta nada, nego. Pode botar.
Dizem que se você não é inteligente o suficiente pra ser criativo e não é bonito o suficiente pra ser atendimento, você vai ser mídia.
Olha, eu tenho uma agência, praticamente uma agência de mídia, então...
Só gente feia. Então, ô, povo feio.
Acho melhor cortar, porque eles vêm todos pra cima de mim depois.
Como diria o Tiririca, ô, povo feio.
Isso é uma piadinha de estereótipo. Né?
Então, o criativo, o atendimento...
Eu conhecia criadores, né, extremamente burros, atendimentos feios e mídias inteligentes e bonitos pra fazer meu papel de isentão aqui.
Explica pra gente aqui, no momento Gabi, Gabriela, por quê? Qual é a diferença entre o criativo, o atendimento e o mídia? Vamos entender. A estrutura dos profissionais de publicidade.
Tá, imagina que tem uma fábrica, tá?
Certo.
Pra galera entender.
Beleza.
Então quem fica lá criando os pregos da fábrica são os criativos.
Certo.
O prego vai ser grande, vai ser pequeno, você vai ter cabeça chata, você vai ser...
Ô, Pablo, deixa eu só pra continuar a tua ilustração, o cara antes disso, que é o cara que vai planejar que tamanho vai ser esse prego, né? Que é o planejamento.
É o planejamento, né? Ainda, o cara é planejar.
Então vem o planejamento
que primeiro. Começar os estrangeirismos aqui, vai dar os inputs.
Os inputs, ok.
Para o criador, para ele não criar um prego que ele quer. Não tem que ser um prego que ele acha bonito. Tem que ser um prego que seja útil para quem vai comprar o prego. Né? Senão que você der a liberdade total de criação para o cara vai construir uma coisa que ele quer fazer e não que as pessoas precisam. Isso também é um perigo para a publicidade, porque é o que mais acontece nessa área de criação. Então a gente tem um atendimento, o cara que pega o prego, a caixinha dos pregos, vai lá na empresa e tenta vender pro dono da loja de ferragens.
Certo.
É o cara que faz o comercial.
Ok.
Comercial. E assim que o cara compra o prego, aonde que esse prego vai ser distribuído? Nas obras, é o mídia. Ele vai comprar e vender onde esse produto final vai ser distribuído.
Perfeito.
Pro público, pra quem vai morar nas casas que são feitas com esse prego. Não sei se ficou bem claro.
Então vamos pensar numa... demais. Vamos pensar numa agência de publicidade que faz uma campanha, por exemplo, de refrigerante, né? Então, primeiro, a agência, existe um lance que é, eu não sei como é que isso funciona, mas quando que a agência ganha a conta do cliente? Tem um negócio desse, né? Pra decidir, o cliente coloca o quê? Uma ideia, e ele vê entre várias agências as propostas, e aí aquilo que a gente vê em filme americano, isso existe mesmo na agência de publicidade? Quem que vai ganhar a conta do cara? Existe isso ou não?
Existe. Concorrência,
isso. A concorrência...
Apesar de que as contas estão caindo em desuso. O que está rolando agora é mais trabalhos por obra,
campanha. A agência pode fazer, o cliente pode fazer, dependendo da obra, com agências diferentes.
Com agências diferentes. Ele faz uma concorrência em cada campanha que ele quer fazer.
E cai aquela coisa de ter
cada vez mais comum.
Ter a conta que a gente vê nos filmes americanos. Eu lembro muito de um filme que eu gostava, ou ainda gosto, não sei, faz tempo que eu não vejo. Aquele filme com o Mel Gibson, que ele fazia um cara machista pra caralho lá. Como é que era o nome do filme?
Do Que as Mulheres Gostam.
Exatamente. É ele e a Ellen Hunt, se eu não me engano, né? Que são os pica das galáxias da agência, são os dois, o Nissan Guanais e o outro lado que eu citei, que eu já esqueci o nome dele. Ah, o corintiano lá, que eu esqueci. O Washington Oliveto da agência. E eles têm aí, quer dizer, os caras são os pica, né? Que são os...
A menina entra.
Os gerentes.
Ele é o pica, aí a menina entra e ela começa...
Não é que ela entra.
A meio que atrapalhar.
Não é que ela entra. Ela veio, ela era pica de uma outra agência...
Ele tava esperando uma promoção e eles acabam contratando
alguém de fora. Exato, contrataram uma mulher do mesmo tamanho que ele, de uma agência de fora, e ela veio meio que concorrer com ele, né? Exatamente. Então esse seria o quê? Seria o gerente, o manager. Qual a função desse cara? Esse é o publicitário, o pica.
Ele pode ser diretor da agência. Ele vai coordenar todas as equipes.
Entendi. Porque aí gerentes. Tem a equipe de criação, tem a equipe... Entendi. Cada equipe uma...
de mídia.
Cada uma dessas... agora tô segmentando. Uhum. Cada uma dessas atividades, ela tem as suas equipes e suas chefias próprias. Entendi.
Perfeito. Então é o seguinte, o Guaraná tá querendo fazer uma campanha.
Certo.
Então ele vai chamar todas as agências para conversar.
Ok.
Quem vai conversar no Guaraná é o atendimento.
Ok.
O que ele faz, como eu falei, aquele contato comercial. Então o atendimento vai pegar a necessidade da campanha, vai anotar tudinho de uma coisa que chama briefing, e vai levar para a agência, para a galera poder criar em cima daquilo ali. Esse briefing vai ser estudado pelo pessoal de planejamento e pelo pessoal de criação.
Certo.
Só o planejamento vai estudar a marca, vai estudar as características da marca, vai estudar onde é que pode ser resolvido o problema do cliente.
Certo.
Para fazer uma campanha melhor. Vai passar para o pessoal da criação, que vai bolar a campanha em si. As Legal. Peças publicitárias, comercial, se é anúncio, se é internet, se é social media. Às vezes tem uma parte de criação digital que é separada. Assim que essa campanha está pronta, ela é feita também com mídia. O que, que o mídia vai fazer? Vai precisar de jornal? Ele entra em contato com o jornal e fecha o pacote. Vai precisar de TV? Ele entra em contato com a TV e fecha o comercial. Vai precisar de social media? Então ele liga para a agência de social media e contrata os caras.
Certo.
Então ele vai distribuir essa criação, as peças, nos veículos. O mídia faz contato com os veículos.
Ok.
Aí ele vai juntar isso tudo, a ideia, as peças e os veículos que vão ser usados. Vai juntar isso tudo num pacote, que vai ser a campanha. Vai entregar de volta para o atendimento, que vai levar para o cliente, que vai fazer essa concorrência.
Entendi. Esse cara que a gente vê no filme, que vai na frente do cliente com aquele flip chart grandão, que fica girando e aparece o Alvin e uns esquilos de bunda de fora. Aquele cara ali é o cara do atendimento que faz aquele, como é que chama aquilo
ali? Às vezes o atendimento faz, como é concorrência, o atendimento faz uma força-tarefa com várias pessoas de cada área da agência, para cada um falar mais especificamente da sua área, quando precisa de uma coisa mais específica ali da área. O cara da criação, o diretor de criação vai com o cliente e fala junto com o atendimento.
Entendi.
Vai explicar melhor aquela ideia ali.
Ah, o diretor de criação, tá, entendi. Entendi.
Tem alguém que mistura algumas funções ali.
O que foi,
Japa? Uma pergunta. Ah. Todo esse processo vai acabar levando dias, às vezes semanas, para ser concluído. E aí tem três, quatro empresas... Não,
semanas é utópico isso. Essa concorrência... geralmente te avisam com... Olha, se for muito, é com uma semana de antecedência.
Por isso que ele tem que virar à noite e dormir no corredor.
Pra chegar na criação e 20% para sair da criação.
E agora sim, tem três, quatro agências fazendo a mesma coisa e o cliente, obviamente, vai escolher uma. Você, a agência, a que fez o trabalho e não foi escolhida, vocês cobram uma taxa de serviço do cliente ou aquilo tudo vai pro ralo?
Depende. 99,9% não. Vai pro ralo.
Trabalhou?
Às vezes a agência coloca um termo de confidencialidade, um termo de... tipo um copyright... para que, se caso essa ideia que ele deu, que não foi aprovada, for usada pelo cliente de alguma maneira, possa dar um problema judicial. Mas eu nunca vi acontecer também um problema sobre isso, porque daqui a pouco tendo a concorrência, o cara não vai querer se queimar.
Certo.
Então, mas eu já vi ideia de concorrência que não foi aprovada ser usada futuramente pelo cliente, por outra agência. Sim. O cliente chegar e comentar, ó, outra agência tem essa ideia aqui, desenvolve aí, e os caras fazerem na malandragem. Já vi isso acontecer.
Eu já vi acontecer também de comprar ideias. Chegar na agência que participou da concorrência, os caras vieram com uma proposta, o cliente resolveu não fechar com aquela agência, mas chegou para ela e disse, olha, nós não vamos fechar com vocês, vamos fazer com outra agência, mas gostamos dessa parte da ideia e queremos comprar essa parte da ideia. Que é uma maneira de aproveitar o que foi feito na concorrência, mas não criar um atrito judicial com a agência que desenvolveu a ideia. E negociar com
ético, né?
Exatamente.
Ué. Olha aí, quando eu comecei a trabalhar lá nessa empresa japonesa do setor automotivo, que eu sempre falo aqui, mas eu nunca gosto de falar o nome, porque ela não me manda nenhum Corolla, nenhum Etios, ela não manda nada pra mim. Então, eu não cito o nome dela aqui, porque ela não me manda uma Hilux nunca. Então, por isso que eu não cito o nome dela aqui. Mas eu trabalhei 4 anos lá... E aí, a gente... Eu caí no mundo corporativo de paraquedas. Porque eu sou, por formação, né, quando eu saí daqui de Serra Negra para ser sacerdote, eu fui estudar, que eu me formei em japonês. Eu sou formado no idioma em japonês, em tradutor e intérprete de japonês. No Japão, estudei 3 anos no Japão, me formei em japonês. Aí depois que eu saí, eu fui estudar rádio, fiz o curso de rádio e tirei o meu DRT e me tornei radialista. Então eu sou um radialista formado em japonês. toda a experiência que eu tenho com empresas japonesas foi por conta do meu idioma japonês. Eu não sou formado em relações públicas, eu não sou formado em comunicação social. E quando eu entrei lá, eu fui contratado para ser relações públicas. Então, assim, eu não tenho experiência de faculdade de relações públicas ou de comunicação social. Então, eu cheguei no mundo corporativo, para mim aquilo ali era um mundo novo. Aí, de repente, na primeira reunião começa isso que vocês estão falando aqui agora, que para mim hoje já é carne de vaca, não só para mim, mas para a internet hoje já é carne de vaca, para o mundo hoje já é carne de vaca, que são as expressões típicas, né? Que é o brainstorm, é o briefing, é o input, é o benchmark, o call benchmarking, né? Todas essas expressões. Quanto de groselha que nego se esconde atrás dessa terminologia e que na prática mesmo, às vezes o cara fala e não tá entendendo o que ele tá falando, ou quanto que essa terminologia funciona mesmo dentro da agência, hein, ô Denis? Vocês aí, vocês criam expressões próprias ou vocês ficam usando também essas expressões de mercado dos benchmarks, dos inputs, dos briefs?
Eu tenho uma experiência muito parecida contigo, Léo. Eu, por incrível que pareça, não sou formado em publicidade também.
Nossa, denúncia! Denúncia!
Alguém é formado em publicidade aqui?
Pablo Peixoto, pô, tá aí pra representar a gente, né?
Eu sou formado em jornalismo.
Eu sei, cara! E é isso que eu falei, que a internet é todo mundo falando sobre aquilo que, né, já sabe, né? Todo mundo, somos expones, especializados em porras nenhumas. Fala dele.
Durante um tempo na minha vida, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Isso lá por volta de 96, 97. Eu gostava muito de computador, mas a família em geral não queria que eu fizesse informática na faculdade, porque achava que era uma moda, que não ia dar certo, que era uma coisa que eu gostava só naquele momento e tal.
Sim.
E todo mundo falava isso e eu sempre tive o costume de ouvir, sempre os mais velhos, e aí eu resolvi. É verdade, eu acho que é moda. Daí eu entrei na faculdade para fazer jornalismo. É. Daí cursei um pedaço de jornalismo e descobri que não era bem aquilo que eu queria. Fiz um semestre só, descobri que não era exatamente aquilo que eu queria, porque tinha uma coisa no jornalismo que eu gostava muito, que era o rádio. E aí eu acabei saindo e fui fazer o curso de radialista em 1998 na FEPLAN.
Olha aí. Então nós somos colegas radialistas? Olha aí. Somos
colegas radialistas, isso mesmo.
Caramba!
E aí eu acabei entrando no mundo de agência em 2007 só. Ah, 2007 que eu fui trabalhar em agência e eu tive a mesma dificuldade que tu teve, assim, de não entender o que estava acontecendo, não entender o idioma, a parte.
Eu falava japonês, mas eu não falava agendês, eu não conseguia me comunicar.
Agenciês.
Né? Agenciês, não, e eu tinha que botar a panca de que sabia, entendeu? Eu não podia me diminuir. Não, imagina, Léo, você, Lopes, me chamavam de Lopes lá, Lopes. Vamos preparar aqui a reunião de briefing. Falei, claro, com certeza, vamos fazer o briefing. E é lógico que eu não sou nenhum retardado mental, óbvio que rapidinho, porra, né? Se eu falo quatro idiomas, eu vou saber o que é briefing, né? Falo inglês, espanhol, japonês, vamos saber o que é briefing. Mas assim, dentro do contexto do dia a dia da agência, eu não entendia, e aí isso acaba expandindo também para comunicação, para RP, para marketing e tudo, né? Eu não entendia como que essas expressões, elas eram lugar comum, assim, né? Eram não utilizar uma expressão dessas. Por exemplo, se ao invés de usar benchmarking, a gente utilizasse, por exemplo, uma pesquisa de concorrência, puta, você tá falando, você é alienígena. Não, isso aqui é benchmarking, cara. Você não tem que tentar explicar o que é. Todo mundo sabe o que é porra do benchmarking. Entendeu? Em vez de falar um brainstorm, vamos fazer uma reunião aqui, né, para desenvolver umas ideias, isso chama brainstorm. Vamos usar brainstorm. Então eu não entendia por que que a gente, entendeu? Eu ficava vendo, não, peraí, tem que usar, porque se eu não usar as expressões, significa que eu sou um besta. Entendeu?
Às vezes eu falava de sacanagem. Assim.
É?
Vamos fazer aqui uma tempestade cerebral.
Boa! Tempestade
uma cerebral. Uma chuva de miolo.
Olha, o benchmarking
Vamos colocar todo o orçamento no cara livro?
Ah, exato, cara livro. Tem também a do benchmark, você podia fazer o quê? Vou fazer aqui uma marcação no banco, né? Vamos fazer. Utilizando as traduções ao pé da letra, né? Olha só. É a
gourmetização do português.
Gourmetização, né? É o agenciês que fala, Denis.
Agenciês,
olha aí. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pro nosso bloco rapidinho aqui de recados. A gente tem uns recadinhos aqui pra dar, participações, os podcasts e tal. E também tem o nosso momento pra gente vender o leitinho das crianças. Vender não, é bom, se bem que do jeito que tá hoje em dia, ao invés de comprar o leitinho das crianças, a gente tá vendendo o leitinho das crianças pra comprar outra coisa.
E vamos trocando por fralda.
Só trocando exatamente já pra... Eu já saí dessa da fralda, viu? Mas você, ó... Com duas ainda vai,
uns anos ainda.
Ah, enquanto a gente chora aqui, daqui a pouco a gente volta.
A Radiofobia.
E vamos rapidamente para nossa sessão de recadalhos desse Radiofobia de hoje, totalmente fenomenal. Ah, eu estou com uma gripe que o frio me pegou aqui, eu estou praticamente derrubado nessa gravação de recados, então serei breve. Para economizar a minha garganta e também o seu ouvido, que não merece ouvir ninguém. Em compensação, eu fico com a voz aqui totalmente, né? Cadê a Térica aqui, ó? Olha que delícia, fica a voz nesse momento com o grave. Olha o grave falando pedra, cavalo, Andrade na fossa negra. Tossindo com o reverb. Ai, meu Deus, tira daqui então, olha só, quero deixar para você aqui a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem, é claro, se você está começando agora um podcast ou se você quer migrar o seu podcast para um serviço mais tranquilo, mais estável, se você quer economizar grana também, eu recomendo que você utilize um serviço de hospedagem dividida. Você hospeda o teu blog, a base de publicação do teu podcast, num host como o HostGator, por exemplo, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, hospeda lá todos os sites do Radiofobia já desde 2010 e garante para você ali uma estabilidade bem bacana e os arquivos do MP3 do seu podcast. Esses eu recomendo que você utilize um serviço profissional de podcast, serviço especializado em podcast, onde você vai armazenar apenas os arquivos do MP3 e essa hospedagem, esse tráfego não vai onerar na sua hospedagem do site. Então permite que você pague um valor muito mais em conta de hospedagem do site, assinando um plano profissional de hospedagem de podcasts, que é o Blueberry Hosting. Blueberry Hosting é o melhor serviço de armazenamento de podcasts do mundo, uma empresa da Raw Voice, que é uma empresa que desenvolve também o plugin do Blueberry PowerPress, o melhor plugin disponível para a plataforma WordPress. Tem as estatísticas lá do PowerPress, que são utilizadas por todo mundo, as melhores métricas, as melhores estatísticas para você. Se você tiver todos esses serviços juntos, Blueberry PowerPress com as estatísticas do PowerPress e também o Blueberry Hosting, aí é certeza que você tem a melhor estabilidade para publicação dos seus episódios. Com apenas 3 cliques na própria publicação do teu post dentro do WordPress, você consegue fazer o upload, já incorporar o MP3 no teu post, clicar e publicar rapidamente, o teu feed vai atualizar e aí você vai ter o seu podcast disponível em todos os agregadores que você tiver cadastrado no iTunes, vai chegar para todos os seus ouvintes. Então, eu recomendo HostGator e também Blueberry Hosting como sendo os melhores serviços de hospedagem disponíveis no mercado para você. E quero deixar aqui também a recomendação do meu novo canal no YouTube, o Michordias com Léo Lopes. Se por acaso você não conhece ainda, tem o link lá no post, é só você entrar e se inscrever. Eu comecei também a mostrar a cara na câmera, comecei também a ser um tutuber e a partir agora desse canal eu vou também começar a compartilhar as minhas ideias, as minhas maluquices, como já fazem muitos dos meus amigos, né? Aí podcasters e também editores, por que não, já fazem isso daí. Um beijo para a Gavetinho, um beijo para Afonso Solano, esses meus amigos aí que também são vloggers, também têm os seus podcasts, têm os seus trabalhos de edição e também fazem os seus canais aí no YouTube. Eu comecei também, por que não? Então você já encontra lá 5 vídeos, já tem publicados no canal. Eu essas duas semanas não produzi porque eu estou agora em vias de melhorar a iluminação aqui do meu ambiente, já tem um som de qualidade, agora eu quero melhorar a iluminação e depois um outro passo vai ser melhorar a câmera, mas assim que eu resolver a questão da iluminação, mais alguns dias, já tem vídeo novo no ar e eu tô preparando os negócios aqui bem legais. Se você gosta da minha voz, se prepare, porque olha, em breve teremos, eu vou deixar um teaser aqui, sem dar muito spoiler, mas eu vou dar um teaser aqui, em breve teremos cantoria no Michordias, cantoria. Não vou dizer que tipo de cantoria, mas em breve teremos canções no Michordias esperando por você. Então vai lá, clica lá no link, se inscreve no canal. E se você quiser também, pode mandar sugestões, né? O que, que você quer que eu fale no canal? O que, que você gostaria que a gente fizesse lá no Michordias? Tem um e-mail que é o michordias@gmail.com. Você pode mandar ali um e-mail para mim. Ou então você pode também seguir o Michordias no Twitter, @michordias. E também você pode curtir a minha fanpage que eu fiz no Facebook, facebook.com/canalmichordias. Você vai lá, clica e você rapidamente vai acessar e se inscrever e saber sempre que tiver um novo vídeo, uma nova bagaça. Léo Lopes não é só voz, Léo Lopes também agora é sua bela figura se expondo também no YouTube pra você, tá bom? Então vamos lá continuar de programa, que ainda tem aí metade desse papo muito legal sobre vida de publicitário com nossos amigos Denis Andrade e Pablo Peixoto.
Radiofobia! Radiofobia!
Tamo de volta no Radiofobia. Tamo de volta nessa bagada. Sou publicitário! Vai, Tênica! 1, 2, 3, do you remember? Tamo de volta, olha que delícia! Hoje, Radiofobia totalmente fenomenal com meus amigos publicitários, hoje falando sobre vida de publicitário, essa galera das agências, essa galera das contas, essa galera dos atendimentos, tem os mídia, tem os criação, tem os estagiários, tem todo mundo aqui no programinha hoje, e comigo está aqui meu amigo Thiago Fujiwara Japinha, diretamente de Porto Alegre, a figura do Big Boss de Mateada, agência Mateada, Denis Andrade, diretamente de São Paulo, o mito, a lenda, Pablo Peixotes, com a gente aqui.
Olá.
Mais uma vez. E olha só, a gente conversou no bloco anterior a respeito das, um pouco mais sobre o ofício, né, do publicitário, funcionamento da agência de publicidade e tudo mais, mas eu sei, pela experiência de editar quinzenalmente o podcast da agência Mateada e também pelo que me contam meus amigos e pelas coisas que a gente ouve falar, que tem muito mico, que tem muita história de bastidores aí das agências. Então agora tá na hora da fofoca, porque afinal de contas foi pra isso que nós viemos aqui, mas a vez das fofoqueiras. Só que como eu sei que vocês, né, trabalham, o Denis tem uma agência, então ele não pode perder os seus clientes, né? E o Pablo também continua fazendo frila pra agência, né, Pablito?
Continuamos fazendo.
Então, né, temos que revelar sem...
Para que não nos esqueçamos de onde viemos.
Exato, sempre com muita humildade, muita humildade.
E nem de onde podemos voltar.
Exatamente, porque afinal de contas, temos filhos para criar. Eu tenho meus três ratinhos aqui, você tem a Lulu aí, a Luísa, que precisamos garantir a escola das crianças. Não tá fácil, não tá fácil.
Dá para brincar, não.
Não tá fácil, não, dona presidenta, não tá fácil, não. A economia não tá fácil, não. Viu? Tá tudo muito caro aí. Faz favor de aumentar. Diminuir o preço da batata, senão o Charlinho não vai ter o que comer. Por favor. É? Mas olha só. Eu editando lá o Mateada Podcast, a gente ouve eles contarem as histórias e tal de bastidores. Então, como que é, hein? Porque a agência tem uma coisa assim. Eu tenho muitos amigos que trabalham em vários tipos de agência, né? Então tem agência de publicidade, tem agência de marketing digital, tem, enfim, no geral, agência de atendimento, né, de internet, de mídias sociais e tal. E o ambiente de agência, ele tem um quê de descontração. A galera que pode trabalhar, né, não precisa trabalhar de paletó e gravata, né, pode trabalhar de calça jeans, de camiseta, né, um Adidas, pode trabalhar com All Star Converse, né, no verão pode usar uma bermuda cargo, que é muito legal, né, então tem aquela coisa da descontração, a galera descolada, que é o termo hoje que se usa, né, a galera descolada, Até que ponto é tudo isso? Até que ponto isso é mentira da concorrência? Ei, ô menino, vocês pode chegar meio-dia, trabalhar de bermuda e comer pizza a hora que quiser. Como é que é? Todo mundo quer ser publicitário, então é essa maciota toda, não é, não?
É, isso é mais uma vez a criação, né? A tal da criação que é motivada a ficar de à vontade para criar melhor.
Certo.
Mas é claro que isso aí implica também várias coisas, do tipo, ah, tomar uma pizza e vamos fazer hora extra. E dane-se, sabe? Mas eu fiquei impressionado porque eu dei aula de publicidade, né? Em faculdade. E na minha cabeça, eu ia chegar na faculdade e todo mundo querer ser criação. Que tem essa mística, né?
Uhum.
Tem esse belo glamour, obrigado. E não, cara, sabe que a maioria dos meus alunos queriam ir para a área de atendimento ao mídia. A grande maioria, aliás, pouquíssimos tinham interesse em criação. Eu falei, cara, que coisa diferente. que surpresa que eu tive. Então, acho que não, o glamour, assim, não é tanto, não.
O cara da mídia, na verdade, eu não sei por que ele vai pra mídia, né? Agora, a criação, ele tem toda a história do glamour, e o atendimento é o cara que ganha os presentes do cliente, né? Então, ele tem um bom motivo pra trabalhar
com o mídia ganha muito presente dos veículos, famoso, né?
Dos veículos, pra levar as campanhas boas pros veículos, né?
Pra levar, pra comprar no espaço no meu jornal, eu te mando um presentinho pra você lembrar de mim na próxima vez que você estiver escolhendo o seu jornal.
Isso é prática comum? É prática comum? Não é visto com maus olhos?
É política.
É política?
Política mesmo, isso aí é...
Faz parte.
Tem muitos veículos que tem...
Muitos relacionamento, que chama.
É, network, pra usar a expressão, né? Mais uma, né? Networking, né?
Tem muitos veículos que tem programa de incentivo, né? A gente trabalha muito, muito com o Google aqui. E o Google nos dá vários presentes. A gente recebe aqui, tem videogame na agência hoje, que foi o Google que nos deu.
Olha aí!
Televisão de 47 polegadas, que foi o Google que deu.
Como assim?
Tem muitas regalinhas.
Caramba!
Os caras mandam pra gente.
Eu não tenho nada aqui!
A gente gera...
Eu não recebo nada aqui!
A gente gera milhares de reais pra eles de publicidade mensalmente, né?
Claro, claro.
Então eles têm um relacionamento muito fino, assim, com a agência, não é só com a gente, mas com todas as agências que geram negócio pra eles, e programas de incentivo, assim, onde eles mandam realmente esses presentes.
Né? Olha aí, ô Denis, a gente precisa conversar nos bastidores sobre outro modelo de negócios aí, bonitão.
E a gente fica feliz de ganhar calendário e bloco de nota.
Eu não ganho mais nem isso, cara. Eu não ganho mais nem isso. Tinha uma época que eu recebia no fim do ano, eu não vou falar porque senão fica chato, mas eu recebia presentinhos, algumas coisas. Cara, hoje em dia eu não recebo mais nem durex, não recebo nada, cara. Nada. De vez em quando, um ouvinte do Radiofobia manda alguma coisa lá na caixa postal, mas agência, comunicação, PR, ninguém manda nada, velho. Nada, nada, nada. Mas eu não vou ficar recebendo presentinho e ficar postando de graça no Instagram pra ficar ganhando mais presente, né? Porque aí, eu preciso ganhar dinheiro, né? Então, copo de cerveja e como é que fala? Essas coisas que o nego fica mandando de brinde aí, camiseta especial, isso não paga conta, né, negão? Então...
Eu já ganhei um Drops.
Ah, um Drops.
Um Drops, veio pelo correio.
Um Drops.
Aquela bala que custa 70 centavos?
Aquela bala com 70 centavos, aí assim, tem um sabor novo aqui no pra você experimentar. Pois é.
Eu tô te mandando um Drops.
Experimente aqui um novo sabor e tal, tô te mandando você experimentar, se puder fazer uma foto aí no Instagram, falei, cara...
De um Drops. Enfiar no cu o Drops. Se for de menta, então enfia dois, né?
Eu compro esse.
É, caralho. Viu, e os micos, hein? Tem alguma história engraçada aí de mico de agência? Tem
uma história engraçada de mico interno de agência, cara. De agência pequena, não sei se conta.
Conta tudo.
Eu comecei agência pequena mesmo. Comecei fazendo anúncio de automóvel, de concessionária.
Ah, legal, pô.
No aniversário da marca tal, quem ganha o presente é você. Carnaval de preços baixos.
Carnaval de preços baixos.
É isso mesmo.
Deu a louca no chefe?
Deu a louca no chefe.
Cansei de escrever isso e não adiantava escrever outra coisa.
Se não fosse isso, o gerente ficou maluco.
Tentava tudo, cara. Tudo pra ser criativo e tal. Aliás, eu fui fazer coisa na internet porque eu não consegui ser criativo na agência. Aí chegava lá... Não, quer ver... por que nós fazemos assim? Vamos dizer assim, no aniversário da loja, quem ganhou o presente é você. Aí tinha que falar assim, putz, isso aí, eu tenho que fazer tudo por vocês. Por que eu tenho agência?
Clichê pra caralho, né? Mas é o que funciona.
É, mas é o que o cara queria. É. Aí nas agências costumam funcionar com duplas. A dupla é formada por um cara que escreve e um cara que desenha.
Certo.
O redator e o designer. Eu era redator, a gente tinha que fazer um folheto, um flyer mesmo, de uma universidade, lá na cidade onde eu morava, de Juiz de Fora, onde o hospital universitário ia estar agendando por telefone as consultas. Aí na hora que eu escrevi, falei, pô, vou ir para o atendimento, falei, já tem os telefones que a pessoa tem que ligar? Não, o telefone ainda não está liberado. Mas vai adiantando o serviço, quando liberar o telefone, o cliente vai querer ver no dia seguinte. Então a gente adianta. Falei, beleza. Na hora de botar o telefone, eu botei o famoso XXXXX, ou no, coisa assim. Só pro cara desenhar lá, montar o panfleto e pronto. Quando eu recebi de volta a arte pronta, eu olhei, já tinha meu texto lá, tinha o desenho em volta, tudo lindo, tudo maravilhoso, e o número estava. Eu falei, ó, beleza, chegou o número, manda pra gráfica. E foram feitas milhares de folhetos daquela porra. E distribuídos. Quando o patrão chamou a dupla na sala e falou assim, que telefone é esse aqui? Aí eu olhei e falei assim, ué, não sei que telefone é esse, não. Chama o designer, chama o desenhista lá. O cara chegou, tinha acabado de decolar. Chegou, sentou, falou assim, que telefone é esse aqui? Ele olhou pro número, olhou pro infinito e falou assim, por isso que estão ligando pra minha casa pra marcar consulta.
Caralho!
Você é retardado? Você colocou o seu número da sua casa na arte e falou assim, não, porque eu queria ver se ficava bonito, assim, com o número. Pra ficar um desenho mais bonito, assim, porque o XXX não tava ficando bonito. Eu botei meu número e ia trocar depois e esqueci.
Ah, aprovou com o número, mas o número errado. O
número pessoal dele. Cara. Aí o fim de semana inteiro colando adesivo em cima dos milhares de panfletos, né?
Nossa, que trabalho. Virou um corno job, filha da mãe. Corno job é outra expressão de agência também, né? Claro.
Já teve um calendário de fazer, né? Você faz aquele calendário em forma de três dobras,
um
triângulo. E fazer metade do ano de um lado e metade do ano do outro.
Sim.
Certo?
Claro. Seis meses, cara, seis meses.
Pra provar mais rápido, só pra provar, ele copiou os meus seis meses do outro lado, trocou só os meses. Pra provar.
Mas os números ficaram dos números antes. Os números
ficaram.
Só mudou o nome do meio.
Ficou agosto com 28 dias. Aí, aquela correria, imprime, dobra, manda e foi pro cliente. Foi sem dobrado, né? Era ele inteiro. Aí, de repente, o chefe chama a gente de novo e fala assim, que é isso aqui? Lá tá igual, o verso e a frente estão iguais, não sei o quê. O que que eu faço? O cliente não... Falei, o cliente já reclamou? Não, não ligou ainda, não reparou ainda. Eu falei, o chefe, dá pra segurar seis meses.
Caraca!
Até alguém reclamar, até alguém virar o calendário e falar assim, ué, perdi o compromisso aqui na quarta, não era quinta. Eu acho que pelo menos até junho dá pra gente segurar a agência aberta. Mas não teve jeito, teve que recolher tudo, a agência pagou tudo. Nossa senhora, foi uma tristeza.
Cara,
aliás, e a tensão do dia a dia, né?
Atenção, viu?
Essas gambiarras, elas acontecem demais, assim, né? E a gente é muito pressionado pela história dos prazos. E aí sempre rola esses improvisos aí, que no final das contas acaba vindo à tona em algum momento, né? E tem muito dessas gambiarras que não são vistas pelo cliente, né? Que é principalmente quando a gente trabalha com criação de sites. A gambiarra muitas vezes tá ali no código-fonte, tá ali na programação que o site foi feito. E que ninguém, muitas vezes, não fica nem sabendo e a gambiarra tá lá, né?
No digital, ele tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens. A vantagem é que você pode mudar, né? Se você escrever um post errado, você tira e posta de novo. O ruim é que o cara dá print e a coisa viraliza.
Nossa.
Né? Ele deu print com a letrinha que ficou faltando.
Não, e o que acontece muito também, principalmente quem trabalha com social, vai postar alguma coisa, sei lá, vai comemorar o quarto gol do São Paulo, abre o Twitter ligeiro, posta quando vê, tava logado na conta do cliente, né?
Nossa, acontece muito também, né? Isso não aconteceu comigo, ainda bem. Acho que mico de social eu nunca tive, não.
E o Denis?
Agência pequena de gráfica, nossa, foi muito mico.
O Denis tem as histórias, não sei o que, que ele vai... Conta, divide algumas aqui com a gente, no, que você já tem eventualmente contado lá no Mateada, porque aí, pô, você, né, atiça o ouvinte do Radiofobia, que não conhece ainda, a ouvir mais histórias lá no Mateada. Aproveita pra fazer o momento, Técnica. Momento ticlinho aqui pro Javira. Então, conta aí alguns micos desses que você conta lá com a galera lá no Mateada, pra gente aqui do digital, galera de atendimento. Tem umas histórias bacanas, não tem?
Tem, pô, tem o Bruno que gravou um podcast com a gente lá, ele faz parte do Mateada Podcast, ele tá sempre presente, ele contou uma história muito engraçada que foi quando ele tava começando, no começo da carreira dele. Ele começou, o cliente sempre tem aquele problema da refação, né? Tu faz, manda uma coisa pro cliente e o cliente sempre acha que ele tem a ideia genial, a ideia super inovadora, e aí ele quer dar muito pitaco em cima daquilo que tá fazendo. Então o cliente começa, não, põe isso mais pra baixo, agora escreve desse jeito. Aí, não, eu não gostei muito aqui, troca. E aí a gente vai fazendo, aquele negócio vai enchendo o saco. Até que um momento, num certo dia lá, ele pegou isso que no código-fonte do site, ele tava fazendo um site pro cliente, ele escreveu um xingamento desse também. Ah, porra, do cliente que não para de encher o saco, agora tomara que seja o último. E subiu isso no site. Só que ele subiu num formato de comentário. O que, que é um comentário que a gente tá fazendo no site? Esse comentário, ele é pra aparecer somente no código-fonte. Só que ele cometeu um erro de sintaxe ali no comentário, que inutilizou o comentário e ele virou um conteúdo do site. E aí o cliente, quando foi aprovar, tinha um xingamento pra ele lá. Porra, cara, cliente, aprova essa merda de uma vez.
Que nem aqui, não sei onde que foi que apareceu recentemente. É coisa velha já, mas acho que foi numa revista, né? Apareceu uma foto, aí tinha a legenda, aí tava escrito lá, como é que é? Deixar só a véia, um negócio assim, não tinha?
Tira a véia, tira, uma coisa assim, no jornal.
É, do jornal, apareceu no jornal a foto, aí falou assim, tirar a véia ou deixar só a véia, um negócio desse. É. Quer dizer,
deixar só a véia.
É o rabisco que o cara colocou com uma anotação, virou legenda, né, cara?
Eu já vi um jornal com um quadrado preto no meio, escrito assim, Lurdinha, a foto está comigo. Era diagramar, né?
Lurdinha, a foto está comigo. Ai, cara, se eu fosse o Jurassic Cast, esse seria o título do programa. Lurdinha, a foto está comigo. Que os caras pegam um dos momentos
top e vira o título. Eu lembrei um grande mico aqui de social. É. Um cliente que ele fazia evento, era um buscador de evento. É. E ele era parceiro do Rock in Rio. E ele cismou de dar um ingresso do Rock in Rio para influenciadores. E fizemos aquela lista maravilhosa. Eu tava tendo na época o desencontro e todos os influenciadores estariam no mesmo lugar. É. E aí eu ia no desencontro como criador de conteúdo e eu como também publicitário. Então eu fiz essa lista, peguei, fizemos uns convitinhos do Rock in Rio e tal, mandamos pra todo mundo. Só que não era o ingresso do Rock in Rio.
É.
Era um voucher que dava o direito de trocar pelo ingresso quando os ingressos estivessem disponíveis, porque certo. Era bem no início do ano. Era abril e o Rock in Rio era lá em setembro. Foi tudo entregue, beleza. Alguns deram o Instagram, outros preferiram esperar o convite chegar. Mas ok, estava entregue, o relacionamento, todo mundo ficou sabendo quem era o cliente, todo mundo já, pelo menos, estava ligado no com a ideia do cliente. Beleza. Foi passando o tempo, foi passando. Cadê os ingressos? Não chegavam os ingressos, aquele desespero. E a PC Siqueira, Felipe Neto cobrando ingresso, meu Deus. A chuva de merda começava a ficar escuro, assim, em cima da agência. Eu falei, isso vai dar uma lenha. E foi chegando, aí o cliente some da agência, cara.
Caralho.
Até hoje os moleques não viram o ingresso do
Rock in Rio. Caralho.
Minto. Eles deram só pra quem reclamou.
Caraca.
Aí eles tiveram a cara de pau de pirar pra gente e falaram assim, olha, quem reclamar, nós vamos dar o ingresso. Quem não reclamar, não vai ganhar.
Fica picolé, faz de conta que foi cagar e some.
Some, sumiram, cara, quebraram. Era aqueles caras que abrem uma empresa e quebra, e abre outra e quebra. Sei, e abre outra, parece que tá lavando dinheiro.
Sim.
Era meio isso, cara. Putz, velho.
Viu, que agora que eu fiquei. Desse negócio de agência. E
é claro que sobra pra agência, né?
Claro, porra. Então.
Você ficou. a agência fica com fama de picareteira.
Lógico,
com certeza. Não era o caso. Eu tive que conversar com um por um, né? Aí gastar o capital pessoal pra conversar pessoalmente com os meus amigos, pra explicar pra eles que não tinha.
Léo, posso contar um caso que aconteceu comigo aí, bastante, bastante interessante, também
por
bastante
favor.
Nervoso, muito grande que eu passei.
Por favor. Quer que a trilha especial de tensão ou vai assim mesmo como tá?
Acho que a trilha de tensão cai bem nesse momento.
Trilha de tensão, tem trilha aqui de tensão, Tênica? Deixa eu ver se tem uma trilha de tensão aqui. Tênica, tira o...
Parece que Tênica me lembra
tempo,
muito rápido.
Faz tempo que a Tênica... Risco, risca o disco aí, Tênica, risca o disco. Isso, é pra riscar, exatamente. Agora bota aquela, vamos ver aqui, tem uma trilha de terror aí na sua mesa, isso, aquela. Eita. Ó, a Tênica foi de... Eu acho que não é muito, muito clima, mas vamos nessa mesmo, fala, Denis, pode ir, que a Tênica vai se virando na trilha aqui, vai.
Bom, no começo da minha carreira em agência, eu trabalhava como programador.
Certo.
E aí eu recente tinha chegado na agência onde eu estava trabalhando, e entrei no meio de um projeto que estava escolhendo, era um reality show organizado no Brasil, para escolher uma top model. É de um canal aí, de canal fechado aqui no Brasil. Certo. Acho que o concurso até nem existe mais hoje, mas naquela época... Como é que funcionava o concurso? As meninas se inscreviam no site, onde elas preenchiam o perfil dela de top model, subiam algumas fotos, e essas... depois que a inscrição inicial era feita, era o momento que tinha acabado o período de inscrição, existia uma comissão julgadora que selecionava alguma dessas meninas... que iam participar, enfim, do reality show. Eram escolhidos 20 garotas que entravam daí para uma casa lá, iam fazer alguns cursos e ia ser escolhida a top model daquele ano. Né? E aí, quando eu cheguei nessa agência, a gente era responsável pelo site das inscrições e eu, como programador, fiquei responsável pela parte da programação ali. E como o site já estava todo desenvolvido, meu trabalho era só cuidar para que tudo corresse bem.
Certo, você só tinha uma função, que era não fazer merda.
Eu tinha essa função.
You have just one job, só isso, né?
Exatamente.
Muito bem.
O briefing era bem curtinho, era simplesmente não faça merda.
Certo, perfeito. Não cague no pau, por favor.
Aconteceu que as inscrições, chegou no dia marcado lá, as inscrições encerraram e eu precisava tirar o site do ar para colocar um site temporário que dizia, ó, estamos agora num período de avaliação, aguarde o anúncio dos selecionados. E eu precisava fazer o download de tudo que tinha sido salvo lá, do banco de dados, com todas as informações das meninas e todas as fotos, gravar isso num CD e enviar para a emissora, para que a equipe lá fizesse a tal da seleção.
Certo.
Pois bem, fiz o backup completo do banco de dados, fiz o download do site inteiro, e para conseguir subir o site novo, eu fui lá no servidor, onde é o computador que fica na nuvem, né?
Uhum.
Que é onde estão hospedados todos os arquivos do site. Para liberar espaço, eu apaguei tudo que tinha lá e subi o site novo com o determinado aviso. Só depois de eu ter já o site no ar, ter deletado tudo, é que eu percebi que quando eu fiz o download, todas as fotos de todas as inscrições vieram com o arquivo corrompido e se perdeu 100% das fotos.
Caraca!
E aí começou aquele nervoso, eu novo, não sabia o que fazer ainda, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Cara, olha, depois de rezar muito, porque foi um dia de muita oração na minha vida aquele dia, eu passei a acreditar em Deus a partir daquele dia.
Caraca!
Porque fizemos contato com o servidor e os caras lá tinham um backup muito recente, de umas 2 horas antes do fechamento, eles tinham um backup com tudo lá. E a gente conseguiu recuperar, 99% das fotos conseguiu recuperar. Aí algumas fotos, logicamente, a gente não conseguiu, né? Principalmente, como a gente está aqui no Brasil, nosso espírito brasileiro que deixa tudo para a última hora, né? As inscrições do concurso não era diferente também, as meninas... Muitas delas se inscrevendo de última hora. E aí o que a gente teve que fazer era enviar um e-mail para cada uma delas dizendo, olha, a gente teve um problema no servidor, infelizmente não salvou a foto, poderia enviar para a gente novamente? E aí, porque os dados delas, a gente tinha isso salvo no banco. A única coisa que rompeu foi as imagens. Então a gente tinha um e-mail para entrar em contato e pedir de novo, e foi o que acabou nos salvando.
Cara,
então a gente demorou muito tempo até pegar todas essas fotos de novo, e aí consegui enviar pra emissora, que, acredito eu, até hoje eles não sabem que esse fato aconteceu.
Caraca, ainda bem, né? Porque, ó, é aquele momento do suar frio, né? E, nossa senhora, imagina, quem nunca passou por esse tipo de situação, né? De passar por esses perrengues. Agora, o que é negócio de agência que falam muito também, Pablo e Denis? É, do cliente que dá pitaco nas coisas que ele tá pagando pra você fazer. Ele tá pagando pra você fazer, mas aí ele chega lá e fala assim, ah, gostei, né? Você tá fazendo tudo seguindo o briefing, né? Você foi briefado e você está seguindo o briefing, né? A função do cliente depois vai ser nas reuniões de alinhamento e aprovação, nas prévias e tal, e aí ele vai falando, mas e quando o cliente vai lá e em agência, não sei, dependendo de quando dá essa abertura, e ele fica ali dando pitaco, não, então, mas a fonte, não, aumenta a fonte, não, diminui, não, essa cor não, é um tom mais escuro, um tom mais claro, e fica em cima, e porra, cara, você não me brifou, como é que existe isso mesmo? E você não pode falar nada, você pode dar um chega pra lá no cliente, ou é lenda também, o cliente só fica naquela de, que é outra coisa que eu sei que os publicitários detestam, que é a tal da refação. Refação, né? Existe também o monstro da refação, não tem, não?
Eu vou gastar aqui, vou citar Walter Benjamin.
Olha só, que tá carteirada bonita agora.
Que dizia que o problema das ciências humanas é que todo mundo sabe fazer.
Certo.
Então, todo mundo sabe ler, sabe escrever, óbvio, todo mundo sabe escrever um livro. Então, a comunicação não fica longe disso. Então, todo mundo sabe se comunicar, sabe conversar, beleza. Então, eu também posso dizer como deve sair. Então, é um negócio meio que, como é algo que parece que qualquer um sabe fazer, as pessoas têm tendência a meter a mão mais do que em uma ciência exata, por exemplo, num projeto de casa.
Então. Dá um pitaco, porque
não que eu não faça também, né? Não que eu não faça, eu vou repetir também.
Tem uma frase que fala que o ornitorrinco é o pato que o cliente aprovou, não é uma coisa assim?
eu acho que é assim, meu. O pato aprovado pelo cliente é o ornitorrinco. mas, ô Denis, você... existe isso, não tem? Do cara que fica dando pitaco toda hora? E esse tal do monstro da refação, ele existe também? Ele é um fantasma que assombra as agências, não?
Ah, com certeza. Tem muito cliente que... Fica dando pitaco, e geralmente ele quer fazer a coisa do gosto dele, né? Então quando a gente vai fazer um trabalho publicitário, fazer um trabalho de marketing, a gente tem todo um estudo do público-alvo, entender o comportamento dele, entender o que ele faz, o que ele consome, o que ele gosta, enfim, para criar algo que atinja aquele público que a gente quer. Só que quando a gente vai apresentar isso pro cliente, ele aprova conforme o gosto dele. Então, se ele não gosta de alguma coisa, se ele gosta mais de outro, ele confia mais de um jeito, mais de outro, ele sempre quer aprovar uma coisa que ele acha legal.
Certo.
E aí entra muito da autoridade, né, de quem tá trabalhando na agência, de, cara, para um pouquinho, tu quer fazer um negócio pra tu vá lá comprar ou tu quer pro teu cliente, né? Então cabe um pouco da gente ter postura, bater no peito e dizer, não, cara, tu tá me pagando pra isso, tu tem que confiar no meu trabalho. Né?
Claro.
Então, mas dá muito conflito, assim, dá muito conflito, até porque... existe dentro do cliente, geralmente existe aquele cara que é o diretor de marketing e ele teoricamente entende de marketing, entende de publicidade. Sim. E ele quer mostrar pro patrão dele, muitas vezes, que é o dono do
negócio,
lugar, o superior dele, que ele também entende, ele precisa justificar o trabalho inteiro, o cargo que ele ocupa dentro da empresa, então ele não pode simplesmente aceitar tudo que a agência tá dando sem questionar, ele precisa questionar para defender o emprego dele internamente.
Dentro do cliente tem um cara que poderia estar trabalhando na agência, né?
Exatamente. Então existe essa briga interna de ego também aí, uma briga de interesse. A gente acaba gastando boa parte das horas do nosso trabalho envolvido com isso, assim, envolvido com essa guerra emocional aí.
E quem que sofre mais com o fantasma da refação? É a galera da criação, é? Que fica mais...
Geralmente a galera da criação... A gente sofre muito aqui.
O que, que é, pra quem não conhece, explica o que, que é a tal da refação. Se jogar no dicionário, refação, não tem, né? Não tem, é uma expressão de publicidade, né?
Nunca testei, eu acredito que seja de publicidade.
É, só de publicidade.
O que, que é essa porra?
A refação. Reprovado. É reprovação, na verdade.
Tem que fazer de novo. Aquela que o cliente chega e fala assim... O cliente chega e fala assim...
Pequenas alterações ou grandes alterações.
Legal, tá ficando bacana, tá no mais ou menos no caminho, do jeito que a gente pediu, mas se pudesse começar tudo do zero, seria muito bom. É, e o cara, eu já vi isso acontecer, cara. O cara fica puto, falar, não, sexta-feira, 7 horas da noite, não, pelo amor de Deus, não.
É, mas é o horário internacional de horário oficial de chegada de refação é sexta-feira, 6 da tarde.
Sexta-feira, 6 da tarde. Véspera de feriado prolongado, né? Muito bom.
Exatamente.
Tiago, o que você ia perguntar, Ti?
Não, falando nesse assunto, não rola um conflito dentro da agência, às vezes do pessoal de criação, com o pessoal de atendimento, fala, porra, meu, toda hora você tá dando corda pro cliente, é você que tá deixando ele fazer as cagadas, dá um corte nele, ou o pessoal finge que, ó, ok, a gente sabe que você tá por trás disso, mas vamos fingir que tá tudo bem e vamos ficar até 2 da manhã trabalhando.
É, geralmente, o atendimento na prática, ele é a voz do cliente dentro da agência, né? Então, o atendimento, quando ele funciona bem dentro da agência, ele tá muito mais parceiro do cliente, puxando o assado pro lado do cliente, do que puxando o assado para dentro da equipe de produção ou da equipe de a criação da própria agência, né? Esse conflito, ele naturalmente, ele é bem comum, assim, dentro das agências, mas não chega a ser algo que prejudica o trabalho, assim. Acho que no momento que todo mundo é consciente de que a gente precisa e a gente depende do cliente, todo mundo entende a função do atendimento, né? O atendimento é uma das funções mais importantes hoje dentro da agência, porque é ela que defende os interesses do cliente. Então, esse conflito, em algumas vezes, ele até existe, mas ele é até saudável para o negócio, né? Ele é importante para sempre manter a corda esticada, sempre manter a cenourinha lá puxando a tartaruga para frente.
Olha aí, tartaruga come cenoura? Nem sabia disso.
Porra. É? É a crise, né?
É a crise. Na vara de pescar,
né? Na vara de pescar pra tartaruga. A crise tá tanta que tartaruga tá comendo até cenoura agora. Também. Ai, ai. Meus amigos, o programa tá muito legal, o programa tá muito bacana, mas chega uma hora que termina. Ah, criançada não. Mas se ficou foda pra caralho, ninguém fica triste, não. Exatamente, ninguém fica triste porque o programa foi totalmente fenomenal e agora a gente encerra com ao mais alto estilo. Técnica, por favor, chama a trilha de encerramento 2016 aqui, os meus amigos Buzz e Woody, por favor. Exatamente, olha aí, Radiofobia totalmente fenomenal hoje, trazendo pra você um pouco dos bastidores da vida de publicitário, como é, hein, essa carreira, como é trabalhar com isso, como é, a gente desmistificou algumas lendas, confirmou outras e não concluiu nada, é isso que a gente faz aqui de bom, de melhor. A gente conjectura sobre tudo e não define porra nenhuma. Isso é bom de trabalhar
igual
com...
Igual a redação do Enem.
Exatamente, igual a redação do Enem. A gente tá aqui exatamente pra trazer pra você quase 2 horas aí de entretenimento a cada 2 semanas. E eu espero que você tenha gostado do programa tanto quanto eu gostei de trazer meus amigos hoje. Agradeço a presença mais uma vez dele, meu fiel escudeiro, diretamente de São Bernardo. Valeu, Japinha. Obrigado, velho.
Valeu, Léo, valeu, Pablo, valeu, Denis. E eu vou deixar uma dúvida na cabeça dos ouvintes.
Atenção.
Será que as propagandas da Dolly, quem escolhe como vai ser? É a agência ou é o cliente?
Olha aí, papai!
Fiquem com isso na cabeça.
Amor! Muito bem!
Olha, mas depois me conta em off, que eu não sei,
tá? Eu acho que dá um outro programa sobre essa temática aqui pra gente falar das campanhas toscas. Tem mais assunto pra gente explorar sobre isso ainda. Tiagão, quem quiser aí viajar, né? Agora eu fiquei sabendo que o dólar deu uma leve baixadinha. Então, quem quiser ir para destinos exóticos, pode procurar você lá na Kangaroo Turismo, não é isso? Eu sempre confundo. Destinos exóticos. Kangaroo Turismo, é isso, Tiagão?
Exatamente. Aproveitar que o dólar tá caindo, tá dando para voltar a viajar de novo. Então você que tá planejando lua de mel, você quer tirar férias agora no meio do ano com a molecada, dá uma olhada lá no kangaroo.com.br. Sempre vai ter algum roteiro bacana para a família e roteiros para lugares que saem do comum. A gente não trabalha com Buenos Aires, Miami, Europa. A gente trabalha com os lugares legais, aqueles lugares do History Channel.
A boca do vulcão. Quer ir na boca do vulcão? Kangaroo leva você até lá. Vou fazer um desafio aqui, hein? Roteiro Senhor dos Anéis na Nova Zelândia. Tem?
Tem. E esse eu criei e sou apaixonado. Esse é meu filho lá na agência.
Eu quase não sabia disso. Quase não sabia.
Quem gosta, por favor, me procura, que eu tenho o maior prazer de enviar o pessoal pra Nova Zelândia e sempre recebo um feedback muito legal de quem volta e volta falando: Tiagão, ano que vem eu volto de novo pra lá.
Olha aí, tá vendo?
Roteiro Tatooine na Tunísia, tem?
Tatooine na Tunísia,
temos sim.
Olha, sério? Tem.
Vamos conversar.
Olha aí, eu quero sabe o que eu quero fazer um roteiro um dia na minha vida? Eu nunca fui para a Europa, eu não conheço a Europa. Eu sou uma pessoa remediada, eu nunca fui para a Europa. Eu gostaria muito de fazer, podem me julgar, podem me xingar, pode fazer o que for, mas eu gostaria de fazer um roteiro Dan Brown na Europa. Eu gostaria de fazer um roteiro ali pelas partes, principalmente do livro Anjos e Demônios, ali na Itália, em Roma e tal. Eu gostaria muito, mais até do que o Código da Vinci. E se eu quiser fazer um dia, dá pra fazer lá, não, Tiagão?
Ó, a parte de Europa a gente começa a trabalhar, mas a gente ainda não é especialista. Mas fala comigo, porque eu conheço bastante. Fizemos o roteiro Dan Brown em Paris, né?
Olha que legal, hein?
Visitamos as igrejas.
Louvre, você foi com a esposa. Foi
bem,
né?
Legal.
Legal,
exatamente. Olha aí, então, fenomenal. Quem quiser dica, às vezes não quer nem saber da viagem, às vezes não pode, tá só planejando, quer ter uma ideia, entre em contato comigo na Kangaroo ou pelo Twitter, @velhochato, e a gente vai conversando.
Olha aí, vamos ter que conversar com a Kangaroo. Uma hora esse mexão vai ter que dar frutos aqui, hein, Tiagão? Uma hora tem que dar certo.
Opa, eu tô trabalhando pra isso.
Muito bem, e também tivemos a presença dele, que eu quero agradecer demais. Ele que é parceiraço do Radiofobia, ele que a gente tem a honra de editar a cada duas semanas lá o Mateada Podcast. Tem a minha voz na abertura lá do programa Começa Agora. Cadê a técnica reverb? Começa agora o Mateada Podcast. Olha aí que chique, hein? Denis Andrade, diretamente de Porto Alegre. Valeu, Denis. Obrigado, cara.
Pô, foi um prazerzaço participar aqui. Muito, muito obrigado mesmo pelo convite. E, enfim, só reforçar o convite que tu fez já aí pra todo mundo assinar lá o podcast da Mateada também e escutar um pouco mais desse universo aí.
Exatamente, tem também o site, né? Quem quiser contratar os serviços da agência Mateada, a gente já citou no programa, mas acho que vale você pontuar aqui também no finalzinho. É uma agência de marketing digital. Quais os serviços que vocês oferecem? Exemplos aí de clientes que vocês atendem? Quem é que procura vocês para resolver que tipo de questão na internet?
Hoje a gente trabalha com clientes grandes e clientes pequenos hoje. A gente tem desde e-commerce que estão começando agora, começando a gatinhar e dar os primeiros passinhos, e até clientes maiores aí, como Buscofem, Buscopan, Ajinomoto, Sazon, marcas maiores aí que a gente atende. Então, se quiser bater um papo aí e precisar de uma solução na internet para conseguir trazer mais tráfego e captar negócios através da internet, pode procurar a gente aí em mateada.com.
Mateada.com se escreve mateada, né? Mas no sotaque gauchês, mateada.
Mateada no sotaque gauchês. Mateada é um A gente chama de maquiada quando várias pessoas se encontram pra tomar chimarrão.
Ah, o chimarrão da última é feito... Puta, cara! Acabou de fazer todo sentido pra mim, cara. Eu não tinha ideia. Agora eu entendi. Mateada é uma reunião pra tomar mate.
Exatamente.
Porra, isso, uma reunião pra tomar mate. Explodiu a minha cabeça agora. Bum! Momento epifania no Nerdcast, no Radiofobia aqui agora. Cara, lógico.
O chimarrão pro gaúcho, ele é algo muito importante, assim, é um momento do dia que a gente reserva pra trocar experiências e
Faz sentido até com a marca, com o logo da empresa, que é uma cuia, né?
É uma cuia de chimarrão, exatamente.
Porra, mas como eu sou burro, mas como eu sou uma anta, como eu não conheço a cultura do meu país, né? Eu sou um trouxa mesmo. Agora explica, tá tudo explicado. Olha aí, tá vendo? É como se eu tivesse acabado
tudo
de ler...
Tudo fez sentido.
Tudo fez sentido. Eu acabei de ler o livro do Dan Brown, agora descobri tudo.
Assistiu o Sexto Sentido.
Sexto Sentido, exatamente. Cara, olha, todos os links relacionados à mateada estão lá no post. E é claro, sempre fica aqui o abertas as portas do Radiofobia pra você, tá bom, Dennis? Manda um beijo pra galera lá, pra equipe.
Muito obrigado.
Muito bem, e diretamente de São Paulo tivemos mais uma vez a presença dele, meu amigo. Infelizmente a gente não tem se encontrado tanto mais, porque os eventos de Sossomídia deram aquela esfriadinha, né? Então, né? Chamavam a gente, passou. A gente se encontrava ali na sala VIP, tomava ali uma cervezinha geladinha. Ultimamente não, a gente tava passando calor na sala VIP sem ar-condicionado, com água quente. Mas era bom se encontrar, falar merda, e já que a gente não se encontra, a gente traz ele aqui pra matar a saudade diretamente do Quatro Coisas, meu amigo Pablo Peixoto. Obrigado, Pablito.
Aquele que não é a Copa do Mundo, mas de 4 em 4 anos aparece por aqui.
A pergunta que não quer calar
é o seguinte. Eu queria também deixar uma pergunta, uma pulga atrás da orelha dos nossos ouvintes.
Atenção.
Que é o seguinte, cada vez que você vê, agora que você já sabe a dificuldade que é colocar uma campanha no ar, quantas idas e vindas acontece, até cliente resolve colocar a coisa no ar, da próxima vez que você vir aquela subcelebridade, web celebridade, que ninguém fala mais, de um ano que nem se não vou falar daquela desgraça, ele aparece na propaganda de carro na televisão, você sabe por quê.
Atenção que eu senti, eu tô com a zica, exatamente. Ô Pablito, a pergunta que não quer calar é o seguinte, ó, vem aí Olimpíadas Rio de Janeiro 2016, vem aí. Podemos esperar alguma coisa pro conteúdo especial temático de Olimpíadas, ou é segredo de Estado, não podemos revelar ainda?
A grande possibilidade é que teremos momentos constrangedores das Olimpíadas.
Ah, exatamente. Olha, isso é uma.
E porque... Talvez, se não for too soon, começando com o X Games de ciclovia.
Olha isso. Isso é um teaser muito legal, porque. X Games de ciclovia é muito bom. Cara, olha, a gente tem uma... Olha, eu vou falar um negócio. Se quando a Copa não é aqui já tem material bom, imagina quando se traz um evento desse porte pra cá nas mãos de uma mente doentia como a sua. Então eu quero esperar coisas muito... quero esperar coisas muito boas, hein, para as Olimpíadas. Por favor, hein.
Tem muito mico de Olimpíada aí no... pra estudar, pra buscar.
Quero esperar. Pablito, a gente já sabe, quem não te conhece, é claro, é porque teve um AVC e ia tá acordando agora, né, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos pra cá, mas porventura, né, nosso ouvinte, que enfim, tem um problema de raciocínio, de lembrar das coisas, não saiba aonde que as pessoas podem encontrá-lo nas interwebs, por favor, momento técnica, momento ticlin para Pablo Peixoto.
Aí, só chegar lá no YouTube, principalmente, e procurar o canal Quatro Coisas, lembrando que é o 4 numeral no lugar do A, mas também teremos links próximos aqui pra clicar.
Claro, com certeza.
E você poderá, a partir dali, ver todas as maluquices que eu apronto pela internet, né, e... todas as confusões.
A atividade hoje tá concentrada mais no Twitter e no Quatro Coisas, e em segundo lugar, na nossa grande quinta série, que é o Twitter, né?
Essa grande quinta série que eu tô vendo aqui é o... Inclusive sou mais eu, né?
É a rede... A melhor das redes. A melhor das redes.
A rede pessoal. É a que mistura melhor o pessoal com o profissional.
Exato. E hoje lá no Quatro Coisas a gente tem, além do Quatro Coisas que a gente já falou, né? Tem a cada 6 meses a temporada, porque tá ligado lá com a Play TV também. Quem quiser assistir na televisão, TVs a cabo...
Play TV. às terças, quintas e sábados, às 9 horas na Play TV, dois programas seguidos.
Olha aí, tem a série nova também agora das teorias da conspiração.
Teorias da conspiração, fazemos recap Cospobre, que nós contamos a história dos filmes em cartaz com encenações ridículas.
Exatamente.
Com fantasias feitas em casa, já que o YouTube não deixa a gente usar trechos de filmes, né? Então estamos usando esse artifício.
Fenomenal, fenomenal, é, Pablo Peixoto está nas interwebs, dominando no YouTube, quatro coisas, está lá o link para você curtir. Pablito, obrigado mais uma vez, meu velho.
Obrigado a vocês pelo convite e até a próxima.
Até a próxima e obrigado a você aí, querido ouvinte, você que fez o download, radiofobia.com.br/podcast. Toda segunda-feira um podcast delicinho aqui pra você, e semana que vem temos o quê? Radiofobia Classics. Tivemos algumas perdas esse ano, quem será? Uma delas será homenageada no Classics desse mês, espero que você curta, o programa tá ficando muito legal, e você já sabe, plante um filho, grave uma árvore e queime o livro, que é melhor você ler o livro, e até logo, um abraço da boca, acabou, vai maestro, tchau!
Rádio Fobia. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.